Boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é José Roberto e continua sendo para quem já me conhece. Eu sou casado, tenho 4 filhos, sou membro consagrado aqui na comunidade. E estou muito feliz de estar aqui dirigindo essa palavra a vocês. E o tema que nos passaram não vos deixeis abater pelo desânimo. É justamente essa oração que o Márcio fazia nesse momento, né? Que nós vamos vivendo no desânimo. O desânimo pega cada um de nós. Quem aqui nunca ficou desanimado? Nunca. Sempre foi animado. Ninguém, né? Justamente. E o desânimo, o ânimo, é o contrário, né? Quer dizer ânima, que é a mesma coisa que alma. Então, podemos falar que a pessoa que está desanimada. Está desalmado, está sem a alma, a sua alma, não, você não está. Quando a gente está nesse estado de desanimado, a nossa alma está nula. Nós não queremos fazer nada, nós não queremos buscar nada, estamos desanimados. O ânimo, né? Quando nós estamos animados, entusiasmado, estado de espírito alegre, motivado, esperançoso, boas expectativas que as coisas vão melhorar, que tudo aquilo que a gente está vivendo de ruim vai melhorar. E nesse tempo, né? Que nós estamos vivendo já desde o ano passado, de pandemia, é algo que agravou o desânimo nas pessoas, né? Por conta dos sofrimentos, por conta das restrições. As pessoas, no começo, não podiam ir na missa, na igreja, principalmente na igreja. As pessoas foram desanimando. E acaba se acostumando nesse desânimo. O desânimo é muito perigoso, porque ele vai nos acostumando aquilo, a ficar em casa, né? A participar do grupo, da missa, às vezes só pela internet, YouTube. Não estou dizendo aqueles casos, né? Que a pessoa realmente é do grupo de risco, não pode vir. Mas tem muitas pessoas que vão no mercado, que vão na pizzaria, que vão na rua, que vão na loja, mas dão a desculpa na hora de vir para a igreja. Ah, não, não posso ir porque posso me contaminar. Quer dizer, o vírus só está na igreja, né? Pelo jeito. Então, isso vai desanimando. Fez que aumentasse o desânimo nas pessoas, em nós. E eu também fiquei assim, no começo, participando da missa, né, só pelo Facebook. Na hora que teve que voltar, foi difícil. Foi difícil, precisa buscar força para a gente retornar. E o desânimo, ele pode. O desânimo, a pessoa fica sem esperança, sem expectativa de vida. Você pergunta como a pessoa tá, ela sempre tá ruim, sempre diz que as coisas estão ruins, nunca tá bom, né? É até difícil conversar com essas pessoas, porque você vai com a pergunta assim para ver se a pessoa dá aquele, né? Aquele ânimo e a pessoa, ah, não. E aquela aquela sua enfermidade, como que está? Ah, continua. E a sua depressão melhorou? Foi no médico? Ah, não, só estou piorando. Né? É complicado. E os motivos desse desânimo que vem assolando, né? Pode ser por várias coisas. Dificuldades financeiras, doenças, na família, trabalho, estudo, emocional, afetivo, problemas no namoro, no casamento, com os filhos, N situações, né? E também a nossa tendência, a nossa condição de pecador também, né? Que nos leva ao desânimo. Nós também, porque nós somos fracos, e às vezes nós pecamos, né? Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes eu peco. E me dá um desânimo. E o pecado é uns principais, né, que nos causa desânimo, que nos desanima. E aí a gente vê a nossa condição de pecadores e acaba entrando nesse desânimo. Todos nós podemos passar por esse estado, né? Não tem como. Mas não podemos permanecer. Não podemos, temos que sair do desânimo. Desânimo assim, você desanimou hoje, amanhã, nós temos que já buscar um meio de animar. Porque senão só vai piorando, né? Vocês podem ver quando acontece de não conseguir vir no grupo por algum motivo, nessa quarta-feira, quando é na outra quarta-feira a gente também não consegue. E na outra, e aí vai piorando. Né? Não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece. Se eu deixo de vir, na próxima eu vou ter que fazer uma força bem mais forte. Uma força mais forte para poder vir. Né? Vamos pegar a palavra lá em Hebreus, que é a palavra que nos dá esse tema do desânimo. Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 4. Na Ave Maria 1536. O Naor não está aí, eu posso falar a página. Hebreus capítulo 12. Amém? Desse modo, cercados como estamos de tal nuvem de testemunhas, desenvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Palavras do Senhor. Então, ele aqui vem falando de Jesus, né, que sofreu. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Aqui, né, aquele que escreveu aos Hebreus, uns falam que é São Paulo, mas ninguém tem certeza, ele nos fala, não nos deixemos nos abater pelo desânimo. Porque o desânimo, ele pode nos levar a muitas enfermidades também. A depressão, principalmente, a ansiedade, a síndrome do pânico, e até mesmo acabar com os nossos relacionamentos. Namoro, casamento, perder emprego, né? Você vai desanimado para o seu trabalho, você vai uma semana desanimado, na segunda, próxima segunda, a gente pode até receber uma carta de demissão, né? Porque o desânimo nos leva só para baixo. Então precisamos, irmãos, buscar esse ânimo, buscar a graça. E o desânimo, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta da oração, ele nos afasta da adoração, de estar na presença dos irmãos. O desânimo, nós somos chamados a sermos animados. Animados, nós temos alma. Por isso que nós temos que ser animados. Buscar o ânimo. Irmãos, irmãs, você tem passado por desânimo? Tem passado? Às vezes? Tem se deixado abater por ele? Aí que está a diferença. O desânimo vai vir sobre nós, mas nós temos que sair desse desânimo. O que você tem feito para vencer o desânimo? Buscado outros desanimados? Ou pessoas animadas? Tem buscado a ajuda de Deus nos irmãos, nos sacramentos, na Eucaristia, na missa, na confissão, na adoração? Até às vezes nós precisamos buscar até os médicos. Às vezes nós precisamos tomar um remédio, um psicólogo. Tudo isso faz parte para que a gente possa sair do desânimo. O que não pode é nós continuarmos no desânimo. E às vezes a gente está bem, né? Está tudo indo bem. Uma coisinha que dá errada já nos desanima. Às vezes, sem dar o certo, uma que deu errada, a gente já desanima. A gente já condena tudo. Nós temos essa tendência, né? Nós não olhamos para o que está dando certo, somente para aquilo que está dando errado. Vamos olhar uma história de Elias, do profeta Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 18. Tem uma história bem interessante de Elias. Eu vou ler alguns trechos, porque não dá para a gente ler tudo. Capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Amém ou socorro? Página 390 da Bíblia da Ave Maria. Elias e os profetas de Baal. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando claudicareis dos dois pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, seguia Baal. Essa palavra aqui, claudicareis, claudicareis. Alguém sabe o que é? Manco, pessoa que é manca, pessoa que puxa de uma perna. Então ele fala aqui, até quando claudicareis dos dois pés, né? Serei mancos dos dois pés. O povo naquela época, como hoje também, tinha Deus como seu Senhor, mas também adorava outros deuses, como Baal aqui. Então essa era a briga de Elias. No versículo 22, Elias continuou: eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Dê-nos, portanto, um par de novilhos, eles escolherão um, o farão em pedaços e o colocarão sobre lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei outro novilho e colocarei sobre a lenha, sem acender fogo por baixo. Depois disso, invocarei o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: é boa a proposta. Então Elias fez essa proposta, né, fazendo uma disputa com os profetas de Baal e ele, profeta do Senhor verdadeiro, do Senhor que é Deus verdadeiro. Porque o povo naquela época estava adorando Baal. Tinha se virado as costas para Deus. E aí os profetas de Baal começaram a clamar, né? Elias falou: ó, vocês já podem, né? Arrume o sacrifício de vocês, coloca em cima da lenha e peça para o Deus de vocês vir consumir com fogo. Eu acho que muitos de vocês já conhecem essa história. E os profetas de Baal ficaram de manhã até meio-dia e nada do Deus Baal responder. Então Elias disse ao povo, falou: ué, grita mais forte, né? Lá no versículo 27, gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo. Tirando, Elias aqui está até tirando um sarro, né? No Deus dos profetas. Eles gritavam com efeito em alta voz e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuava em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. E aí Elias, então, vendo que ele sabia, né, que o único Deus verdadeiro que existe é o Deus, é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Então Elias, no versículo 30, disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número dos 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Vamos ali para o 34. Aí Elias mandou, né? Enchei 4 talhas de água e derramai em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isso pela segunda vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma terceira vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Então eles jogaram 4 talhas, em média é 100 litros cada. E eles colocaram em média ali uns 2.400 litros ali de água sobre os bois, as lenhas, as valetas, encheu tudo de água. E chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem fiz todas estas coisas. No versículo 38. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isto, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aqui. Então, aqui foi uma vitória de Elias, né? Nesse momento, ele teve um sucesso. Imagina, Deus consumiu com fogo todo o sacrifício que ele ofereceu. E ele não precisou gritar muito, né? Só fez uma oração a Deus e Deus... Então, aquilo foi de um sucesso incrível para Elias. E ele passou a espada aos 450 profetas de Baal. Então, ele liquidou os profetas de Baal. Mas, no capítulo 19, quando o rei Acabe contou a Jezabel, a rainha Jezabel, a sua esposa, tudo que fizera Elias e como ele passara fio de espada a todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me tratem com último rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste a deles. Então a rainha ameaçou a vida de Elias, né? E aqui no versículo 3, Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Elias tinha matado 450 profetas, mas ficou com medo de uma mulher, né? E ó, vazou. Depois de tudo aquilo que Deus tinha feito, ele sentiu medo. E aí caminhou pelo deserto, no versículo 4, durante um dia sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Então aqui nós vemos o desânimo do profeta. Primeiro ele chegou animado, aconteceu todos esses prodígios na vida dele, Deus realizou, mostrou para ele o poder, consumiu tudo, e logo em seguida, quando ele foi ameaçado por uma mulher, ele saiu correndo com medo e desanimou. E já disse: tirai minha vida, né? Desejou a morte. Basta, Senhor, no versículo 4. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo de um junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido, debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Continuava desanimado. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites até Horeb, a montanha de Deus. Então, ele precisou comer um pão enviado do anjo, né? Para que ele pudesse voltar ao ânimo. Mas chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi lhe dirigida: O que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Neste momento passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança e derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali ungirás Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Nimshi, como rei de Israel. Então, eu li tudo isso aqui para mostrar para vocês que Elias estava muito entusiasmado, Deus fez tudo aquilo, aqueles prodígios, né, consumiu toda a linha, a lenha, até a poeira, a palavra diz que Deus consumiu, até a terra foi queimada, não sobrou nada. Então, Deus mostrou o seu poder ali, mostrou que ele era o único Senhor para Elias. E Elias matou os profetas, 450 profetas, e depois ficou com medo da rainha, que ameaçou a matar ele. E aqui nessa passagem onde Deus aparece, onde ele aparece através, na verdade, vem aquele vento, vem o tremor, vem o fogo, e Deus não está. A presença dele não está. E a presença dele vai estar numa brisa, né? E Elias viu que o Senhor estava na brisa. Então, muitas vezes, as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Estão acontecendo. Deus está agindo na nossa vida, mas nós não estamos vendo. Às vezes nós queremos ver o tremor que o Senhor faça, queremos ver os prodígios, os milagres, mas como aqui Deus se manifestou nessa brisa ligeira a Elias. Então, muitas vezes nós não... Deus está agindo na nossa vida, mas nós não estamos vendo. E aí fazemos igual a Elias, né? Depois de um sucesso daquele, ele acabou caindo no desânimo. E desejou até a morte. Foi profundo o desânimo de Elias. Foi uma depressão profunda, que ele queria morrer. Deitou e falou: vou morrer aqui. Né? Ficou revoltado com a situação. A situação que era... Que ele estava revoltado o quê? Bom, Deus se manifestou, agora o povo vai se voltar para Deus, né? E a minha missão está concluída. E não foi nada disso que aconteceu, na verdade, ali. De imediato, não. O próprio rei, né, de Israel, que deveria dar o exemplo, na verdade, queria matar o profeta. Então, ele se revoltou e acabou ficando desanimado. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós estamos no trabalho de Deus, estamos na missão, estamos na comunidade, estamos no grupo de oração, na Escola Santo André, ou caminhando. Mas nós queremos ver o sucesso, né? E Deus age diferente muitas vezes. Nós não vemos o sucesso. Nós sabemos que o Senhor está fazendo, o Senhor está realizando a graça, né, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos e parentes, né? E às vezes, nessa pandemia mesmo, acontece. Muitas pessoas perderam, né, seus entes queridos e pediram, clamaram a Deus por eles, mas Deus levou, né? Deus levou. A vontade de Deus foi feita. Então, é isso que nós não podemos deixar nos desanimar. Ou, se nós desanimarmos, voltar ao ânimo. Né? Claro, nós vamos desanimar, sim, mas não podemos permanecer no desânimo. Né? O profeta Jonas também. Eu não vou ler, mas vocês sabem daquela história do profeta Jonas, quando Deus fala para ele pregar em Nínive e falar que, ó, fala para o pessoal de Nínive que eu vou destruir a cidade por conta dos pecados. Aí Nínive, o rei, as pessoas começam a fazer jejum, se arrepender dos seus pecados, lá em Nínive, né? E Deus se arrepende, né? Falou, já que vocês se arrependeram, eu não vou destruir a cidade. E aí Jonas fica bravo, até na palavra dele ele fala aqui, ó, no capítulo 3, versículo 10, vocês não precisam pegar não, tá? Diante de uma tal atitude, vendo como renunciava aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhe e não o executou. No capítulo 4 de Jonas, Jonas ficou profundamente indignado com isso e muito irritado. Dirigiu-se ao Senhor esta prece. Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande e de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque me é melhor a morte do que a vida. O Senhor respondeu-lhe, julgas que tens razão para afligires assim? Então saiu Jonas para a cidade e fixou-se a oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e ali permaneceu à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoeira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo, prefiro a morte. O Senhor disse a Jonas, julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu, sim, tenho razão de me irar até a morte. Palavras do Senhor. Então, Deus questiona ali Jonas, né? Jonas bravo por coisas tão pequeninas, né? Só porque Deus não ateou fogo na cidade, na verdade ele queria ver a cidade pegar fogo. E ele ficou revoltado com aquilo, né? Sendo que a proposta de Deus é que ele fosse lá avisar o pessoal que ele ia acabar com a cidade, mas as pessoas se converteram. E Jonas ficou bravo com Deus, porque Deus desistiu, né? Ele passou 3 dias no peixe, na barriga do peixe, e ainda não acontece nada com a cidade. Então, muitas vezes, nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade, como Jonas queria que Deus fizesse a vontade dele, e sendo que Deus tinha outros planos, né? E ele entrou em desânimo. Então, muitas vezes, por essas coisas que nós somos contrariados por Deus, muitas vezes, nós acabamos desanimando e queremos desistir da caminhada, queremos desistir da nossa vocação. Eu mesmo já, muitas vezes, né, passei por esses momentos de querer desistir da minha vocação, abandonar a caminhada. Mas o que me fez voltar? Os irmãos, a comunidade, né, a missa, voltar à oração, voltar à confissão, voltar à adoração, a participar, né, a voltar à vida fraterna, a vida com os irmãos. Então, se hoje, irmão, irmã, você está vivendo um momento de desânimo, volta. Você que está em casa, você que não pôde vir, né, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que às vezes ainda não teve vontade, está desanimado para vir pessoalmente, presencialmente, você pode. Hoje o Senhor quer nos dar essa graça de nos reanimar com o poder do seu Espírito Santo, com o poder da sua graça. Então, abra o seu coração nesse momento, vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus para que, assim como ele fez com Elias, com o próprio Jonas, ensinando a eles, devolvendo um novo ânimo a eles, que nós possamos retornar às nossas vidas, retornar à nossa oração, retornar ao grupo de oração, reanimar, continuar, porque a vida vai continuar, a vida continua, e nós precisamos estar animados, porque é através de nós que o Senhor leva a sua palavra a outras pessoas, que leva o testemunho a outras pessoas. Nós somos, como lá em Mateus 5,13, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus fala, se esse sal não salgar, perder o sabor, né, para que serve? Né, para ser calcado pelos homens? Não. Então, se nós estamos desanimados, nós estamos como esse sal sem sabor. Estamos como a luz debaixo, né, da cama, como a palavra fala. Não estamos como a luz que está lá em cima do alqueire. Nós somos sol, sal e luz. Sal e luz. Por isso precisamos retornar essa graça de Deus na nossa vida. Vamos fazer esse momento, vamos cantar essa música. Pedir que o Senhor venha nos levantar nessa noite e nos curar.
Te levanto.
Sim, Senhor, nós pedimos, Jesus, nesse momento que o Senhor venha nos levantar, Senhor, desse momento de desânimo que estamos passando, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos levantar nesse momento, restituir, Senhor, as nossas forças, Senhor, atrair a Ti, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome do Seu Filho Jesus, Senhor, que venha nos restabelecer a força, Senhor, que venha, Senhor, nos tirar o desânimo, Senhor. Queremos ser pessoas animadas, Senhor, entusiasmadas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, Venha nos libertar nessa noite, Senhor. Venha nos restaurar, Senhor Jesus. Venha com o poder da Tua cruz, Jesus, e da Tua ressurreição, Senhor. Restaura, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todo desânimo, Senhor. De todo desânimo que nos causou, Senhor, essa pandemia também, Senhor. As mortes, Senhor. Os lutos, Senhor, que estamos vivendo, Senhor. Restabelece, Senhor, a nossa vida, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça, Senhor. Com a vossa misericórdia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos liberta, Senhor. O Senhor nos restitui as forças, Senhor. Nos reanima, Senhor. E nos coloca, Senhor, em marcha, Senhor. Assim como Você fez com Elias, Senhor, dando uma missão para ele, Senhor. Nós queremos também fazer a Tua missão, Senhor. Queremos estar na Tua missão, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.